vai começar o maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Hoje é 3 de agosto de 2012 e estamos aqui no episódio 22 do Orto Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a nova cara do nosso podcast. Vamos falar também sobre o evento da América Ortodônticos em São Paulo, apresentando o sistema Harmony de brackets autoligados linguais com bases customizadas. Ainda no bloco de notícias, lançamentos e novidades, vamos falar tudo o que aconteceu nesses últimos meses da Academia da Ortodontia Contemporânea. No bloco de artigo destaque, vamos falar sobre um artigo publicado no American Journal deste ano, em 2012, do Curtis Lightheart e Jeryl English, o qual eles comparam a superfície de modelos ortodônticos gerados a partir do AutoCAD e das imagens de tomografia Cunibin. Como dica clínica, vamos apresentar ou vamos comentar para vocês o afastador de Nola, um afastador muito interessante para fazer colagem e que a gente vai comentar seus detalhes e suas vantagens neste bloco.
News, novidades e lançamentos, tudo o que acontece no mundo da ortodontia, aqui, agora.
Iniciando o nosso novo podcast, vamos falar sobre essas alterações. Vocês que já assistem, já escutam esse podcast alguns episódios atrás, perceberam que tem uma cara agora meio de rádio, meio jovial. E a gente está tentando fazer essa pegada mais jovial mesmo, porque os jovens nós somos e quem escuta o podcast, a gente imagina que seja pelo menos com uma idade mental mais jovem, né? Que são pessoas mais abertas a escutar coisas diferentes. Então a gente tentou fazer esse podcast agora de uma forma mais jovial. Estamos ainda em processo de maturação, de amadurecimento desse cast. Eu acho que esse é um ponto chave. Agora a gente formatou, então a gente tem um podcast agora com blocos definidos. É o primeiro bloco onde a gente se apresenta, onde a gente faz o sumário do que vai acontecer daquele, no episódio, como fizemos já nesse. Depois nós vamos fazer um bloco de notícias. E depois desse bloco de notícias, a gente vai seguir para um artigo de destaque e finaliza com uma dica clínica, né? O artigo de destaque seria um artigo interessante que a gente leu, que eu li ou que o Marlos leu e que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês. A gente tem um probleminha lá no blog, porque a gente precisa dar links, né? A gente precisa mostrar a imagem. O blog é muito do visual, do escrito. E aí fere um pouco os direitos autorais se a gente está pegando... Se a gente pegar um artigo, por exemplo, do American Journal, que é um jornal fechado, uma revista fechada, né, paga, restrita, portanto, e a gente chegar e mostrar as imagens no blog, a gente talvez isso fira algum direito autoral, né? E aqui não, aqui a gente está falando, a gente está comentando, é voz, né? Um outro tipo de mídia, uma outra forma. Então a gente pode sim comentar algum tipo de artigo, eu acredito que não tenha nenhum problema. Se tem, por favor, avisar pra gente, alertar, que a gente muda a forma novamente, mais uma vez. Mas eu acho que a bandeira da gente é uma bandeira nobre, é uma coisa que a gente quer mostrar pra vocês, é que é possível ler artigo e se informar e se atualizar de uma forma simples, barata, democrática, sem ficar muito pensamento em que tipo de técnica ou quem que está escrevendo aquilo, ou o que aqui, lado político dentro da ortodontia, aquela pessoa defende. A gente não tem nenhum tipo de problema com isso, não tem nenhum tipo de preconceito e a gente também não está nem aí para política também. O que a gente quer, o que eu quero, é ler artigos interessantes e aí a gente vai comentar aqui os interessantes. Os que não forem muito interessantes, pelo menos para mim, eu não vou comentar. Ah, é muito de um ponto de vista pessoal também, né? impossível. Eu vou olhar um artigo que eu não acho interessante, eu não vou conseguir comentar aqui para vocês. Então, espero que, até por força do podcast, eu tenha um gosto mais eclético daqui para frente e comece a mordiscar um pouco de cada coisa e beber em várias fontes para que satisfaça a maioria de vocês que estão escutando. Aliás, pessoal, isso é uma coisa importante. A gente tem batalhado para fazer um podcast interessante, para fazer alguma coisa que ajude, que seja útil. Então, se você acha isso útil, entra lá na App Store, lá onde você baixou, onde você inscreveu, né, o podcast, faz um review, né, chega lá, coloca as minhas 5 estrelinhas, né, coloca. Se for para botar menos estrelas, não coloca não, então pelo menos deixa assim fazer. Mas se você gostou, coloca 5 estrelas, bota um comentáriozinho elogiando, porque isso faz a gente subir um pouquinho no ranking dos podcasts. Então é interessante quando a gente lança um episódio novo, a gente vai lá para cima. Esses dias a gente estava lá entre os 10 de medicina, né, e ciências do mundo, ou seja, a gente estava ganhando para um monte desses podcasts que falam de ufologia, né, que falam sobre coisas de ET, que isso tem uma audiência do caramba lá, mas a gente ficou melhor colocado que muitos deles. Então isso significa que a gente tem muito, né, muito download, muita gente escutando. Queria pedir para vocês que gostam, que acham isso útil, chega lá, faz um review e coloca umas estrelinhas pra gente melhorar. É uma coisa gratuita, né? Você não precisa pagar nada para escutar o podcast, é só assinar. Então pelo menos isso aí, faz isso para poder a gente saber que tem gente lá atrás, né, lá do outro lado, e que tem gente que gosta e que acha útil o trabalho da gente. Bom, então, só terminando de explicar essa parte dessa carga do podcast, a gente tem essas vinhetas, distribuiu isso em blocos, então nós temos esses blocos que a gente já comentou. No final, a dica clínica é sempre alguma coisa interessante clínico, então a gente vai tirar algum artigo de dica clínica ou até dica clínica nossa mesmo, pessoais, e aí a gente vai compartilhar também com vocês através desse cast. Espero mesmo que vocês gostem desse novo formato e é só por isso que a gente está fazendo. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui nessa sessão do cast é sobre o curso avançado de ortodontia da Academia da Ortodontia Contemporânea. Para a gente foi um grande prazer, foi muito interessante para a gente essa experiência. E a gente, há muito tempo, o grupo Ortodontia Contemporânea vem disponibilizando artigos na internet, vem fazendo aquele movimento de compartilhar conhecimento nas mídias sociais, né, no Facebook, no Twitter e no blog. E a gente sabia, né, a gente tinha a certeza que muita gente estava mobilizada com essa questão de compartilhar, com essa questão de estudar, de ortodontia de excelência, de crescer profissionalmente, né? Mas foi um prazer, foi uma felicidade grande quando a gente viu o número de adesão de pessoas interessadas em entrar na Academia da Ortodontia Contemporânea. Infelizmente, o que a gente quer fazer na academia, a gente não pode fazer uma coisa de 650 vagas, então a gente teve que fazer reduzido 23 vagas, todas foram preenchidas, e a gente tem pessoas de 7 estados diferentes aqui em Salvador, né, de 12 cidades, de 7 estados, muita gente bacana, muita gente legal, alguns que já eram conhecidos e amigos, alguns virtuais, outros não, presenciais mesmo. Mas muita gente nova também que a gente nunca viu, pessoal de outros estados que a gente não tinha conhecimento pessoal e hoje são grandes amigos, né? Eu fico muito feliz com isso. A gente teve o primeiro módulo em março, começou em março já com mini implante, com autoligados, biomecânica de arco segmentado com o professor Acácio Fuse. Que tem um currículo extenso já na ortodontia. A gente fez uma entrevista com ele lá no blog, pode procurar lá no www.ortodontiacontemporanea.com. Vocês vão encontrar lá uma entrevista com o professor Acácio Fuse, que foi um espetáculo, né? O professor Acácio Fuse chegou aqui, teve sua aula de 2 dias e produto que encantou. Todo mundo saiu daqui encantado com a mecânica de arco segmentado, com a grande didática, né, com a parte prática, todo mundo fazendo alça, todo mundo trabalhando em modelos para fazer a aula do professor Acácio. O Dr. Weber Russo, na verdade, também veio, fez uma aula na quinta-feira, né, dia 22 de março, uma aula inteira, um dia inteiro falando sobre o autoligado, a forma de gestão de clínica com os autoligados, né, sobretudo os passivos, né, bem mocista. Foi, tivemos um excelente coquetel de boas-vindas. Foi muito gostoso o módulo de março e a gente teve a alegria de compartilhar isso com muita gente. Nós fizemos um coquetel para todos os alunos, para os convidados. Tiveram presentes personalidades, o presidente do Conselho Regional de Oncologia da Bahia, alguns formadores de opinião locais. Foi bem interessante, foi uma experiência muito agradável e a recepção de todos foi extraordinária. Vivemos mesmo um dia de sonho, um dia que a gente percebeu que em breve a gente vai conseguir ainda coisas mais interessantes e mais interessantes para todo mundo. O módulo de maio, o segundo módulo da academia, foi então um espetáculo, né? Porque nós tivemos o Eduardo Macuff e o Cláudio Azenha, né? Os dois autores do livro Protocolos em Ortodontia, e fizeram assim, um verdadeiro show, né? Nos protocolos, na forma de diagnóstico, na forma de condução do tratamento, as alternativas de tratamento. Foi uma aula, na verdade duas aulas, mas que foi de grande ensinamento para todos, para quem está começando, para quem já está com 20 anos de especialista. Nossa turma é uma turma bastante eclética, tem gente com 20 anos, tem gente recém-formada na especialização. Então, foi para todos um grande presente. Tivemos a honra também de receber aqui nesse mesmo módulo o professor Márcio Almeida. O professor Márcio Almeida falando tudo sobre o tratamento de classe 2, né? Também muito embasamento científico, muita ciência. O professor Márcio Almeida, que já está aí há muitos anos, né, na ortodontia, se for contar com sua família inteira, então é secular, né, já que tem uma descendência inteira de ortodontistas, deve ter ortodontia aí, né, respirando ortodontia aí desde que nasceu, e aí mostrou um pouquinho para a gente, veio exalando o conhecimento, mostrou isso tudo para a gente aí. Premiamos, né, e fomos premiados, na verdade, no sábado com o professor Celestino Nóbrega. Então ele veio com toda a sua irreverência, né, suas brincadeiras, mas passando conhecimentos também muito interessantes. Ele que é um grande pesquisador nessa área de biomecânica autoligante interativa. Ele mostrou todos os seus trabalhos, as coisas que ele anda pesquisando. Ele tem uma sede, né, tem uma parte da sua vida que é lá na Universidade de Nova York. Eu tive o prazer de estar lá, já de vê-lo lá trabalhando, né? E ele falou com a gente aí no mês de maio sobre a ortodontia, da biomecânica autoligante interativa. O nosso curso, como é feito modular e é de 2 em 2 meses, no mês de julho, né, nós tivemos um mês do diagnóstico, né, foi um módulo de diagnóstico meio que futurístico, mas que já fazemos hoje, né, já é uma realidade hoje. Então, eu queria também deixar aqui um agradecimento especial para o Dr. Paulo Flores, ele também um currículo extenso, ele deu uma aula, né, inteiro, um dia inteiro falando sobre ressonância magnética e diagnóstico de ATM. Na verdade, diagnóstico de DTM, né? É muito diagnóstico de imagem das DTMs. Foi uma coisa extraordinária, né? O professor Paulo Flores, ele começou do básico da ressonância magnética, dos princípios físicos, e chegou ao final do dia com diagnósticos bastante complexos, mas de uma forma muito fácil, muito tranquila. Passamos um dia de aprendizado exaustivo, chegamos assim no final do dia sabendo que foi um dia cansativo, mas foi um dia que valeu, né? Saiu todo mundo muito atordoado com tanto conhecimento, muito surpreso com tamanha a simpatia e com tamanha facilidade de aula que tem o professor Paulo Freire. Muito obrigado, professor, foi meu professor de graduação e é também um dos grandes exemplos que eu tenho na formação acadêmica, e ele é um despertador de vontade de ser professor para todo mundo que é aluno. Muito obrigado mais uma vez. Depois, na sexta-feira, tivemos o Marcos Libel, sexta e sábado, né? Marcos Libel, doutor Marcos Libel, lá de Belo Horizonte, veio para cá, para Salvador, para mostrar os protocolos da Compass 3D, que é uma empresa, né? Sua empresa lá, que vem se destacando, que vem mostrando as possibilidades de diagnóstico, de plano de tratamento do mundo digital, né? As coisas que podem ser feitas. Então, ele veio fechar esse módulo, que foi aberto, inclusive, pelo Dr. Marlos, que deu uma aula também brilhante sobre os recursos tridimensionais dentro da ortodontia. Essa é uma aula imperdível. Eu tento convencer ele para fazer essa aula em congressos, que, com certeza, vocês não vão poder perder essa aula. É uma aula muito completa, muito boa, e sai todo mundo piradinho da aula, sai todo mundo louco, porque... É uma aula que desperta muitos interesses, você fica com muita vontade de estudar, fica com muita vontade de interagir nesse mundo tridimensional. Bom, esse módulo de julho foi também fantástico, estamos agora nos preparando para o de setembro, onde será feita em base de cirurgias, né, cirurgia ortognática, então vai ser um módulo inteiro com o Dr. Marcos Oliva, Dr. Daniel Rodrigues, Gustavo Mascarenhas, Dr. Roberto Macoto, né, professor Roberto Macoto, vai falar sobre um novo método de diagnóstico e tratamento das deformidades dentoesqueletais. E a gente vai ter prática, vamos fazer traçados predictivos, vamos fazer cirurgias de modelo. A gente, pô, vai ser um módulo realmente espetacular. Pessoal, afinal, a gente tem aí um monte de coisa ainda para ter nesse ano, essa turma de 2012. A partir de outubro, a gente deve lançar já as vagas para a turma de 2013. Eu, sinceramente, eu recomendo muito esse curso de educação continuada, né, da ortodontia contemporânea. Sim, obviamente que eu falo que eu recomendo, mas eu recomendo porque eu acho bom e eu faço porque eu acho bom. Então não tem porquê, não tem falsa modéstia para dizer isso. Na final de contas, a gente arma tudo e chama professores de fora, os melhores do Brasil, que é para uma formação melhor para todos os colegas. Bom, nesse momento de gravação, eu estou exatamente indo, no aeroporto, chegando no aeroporto, para ir a São Paulo, né, para o evento da American Orthodontics, para falar sobre o Harmony, o sistema Harmony. Quem não conhece ainda, o sistema Harmony é muito interessante, porque ele é um sistema que usa a tecnologia CAD/CAM, né, essa tecnologia de modelos virtuais, para desenhar uma base de bracket customizada, né, individualizada para a face lingual do seu paciente, e aí ele solda um bracket autoligado, né, nessa base customizada, fazendo um aparelho totalmente individualizado, né, com perfil bem baixo, de ótima adaptação, e que a gente pode colocar os fios que já vêm também pré-contornados, e a gente coloca, fecha ele com um sistema autoligado. Um sistema bem parecido com o sistema labial, que é o do Empower, né? O feixe, né? A tampinha daquela mesma forma, e só que é um sistema lingual, e é um sistema com a base customizada. Eu vou reservar, então, um episódio do podcast para a gente falar alguma coisa, um artigo, alguma coisa sobre esse sistema especificamente. Eu acabei tendo que gravar essa parte aqui do podcast, porque agora que eu percebi que lá na frente eu falei que ia comentar sobre isso. Infelizmente, a gente já vai ter que publicar hoje, e aí eu só vou deixar essa chamada mesmo. Quem não sabe como é que é a nossa dinâmica de gravação, na verdade a gente vai gravando as partes, né, que a gente espera falar, comentar, e depois eu junto tudo isso no computador e faço um arquivo único de áudio. Então, agora que eu estava escutando o podcast para já encaminhar para a publicação, que eu percebi que lá no sumário eu tinha falado que ia comentar sobre o Harmony da American Orthodontics. Bom, tá comentado, embora não tenha esmiuçado, né? Então, me desculpem essa falha aí. De qualquer sorte, prometo aqui que a gente vai fazer um podcast só sobre essa customização de brackets. É uma grande revolução na ortodontia. Mas vamos para o que interessa, que é o artigo de destaque deste episódio do Orto Podcast.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico, escolhido e comentado para vocês.
E como dito, vamos falar sobre, do artigo, né, do Kurt Schleichhardt e Jerry English. Acho que a pronúncia do nome dos autores é assim mesmo. Foi publicado na Judô, né, no American Journal de Ortodontia, agora em 2012, no volume 141, páginas 686 a 693. Bom, pessoal, é interessante esse artigo porque ele faz uma análise de modelos virtuais, né, modelos digitais, obtidos pelo escaneamento das moldagens, né, que é um método mais tradicional, né? Veja que a gente já está falando de tradicional em modelos digitais, né? Mas sim, já é um método mais, já mais conhecido, onde você faz uma moldagem, pode ser uma moldagem com alginato ou com silicone, uma moldagem que você faça no consultório, e depois ele é escaneado, né? Ele é escaneado a laser, um scanner laser, e isso gera uma imagem tridimensional, uma imagem no computador. Pode ser a moldagem ou um modelo, né? Se for a moldagem, vai sair uma imagem negativa e depois o software transforma em um modelo, vira um modelo digital comum. E ele analisa esse tipo de abordagem, esse modelo, com um modelo obtido através da imagem de tomografia, né? Da Conibim. É verdade, a gente pode pegar aquela imagem da tomografia Conibim e gerar um modelo virtual a partir daquela imagem. O interessante é que você vai ter naquele modelo virtual todas as estruturas internas também, né? Então, se você imaginar que um modelo de gesso escaneado, você vai ter dentro da imagem um espaço, né? Vai ser oco, aquela imagem tridimensional vai ser oca, porque o laser vai pegar na superfície apenas. Mas, e na tomografia não, você vai ter as estruturas internas, você vai ter raiz, você vai ter osso, né? Tudo ali pra dentro. A grande dificuldade e o que se pensa imediatamente é como que a gente vai conseguir fazer um modelo com precisão a partir de uma tomografia de Conibim. E sabemos, a imagem já é feita a partir de algoritmos, né? Então, que é diferente, né? Conibim, a radiografia Conibim, a tomografia Conibim, ela a aquisição de imagem é completamente diferente de uma slice, né? A que é chamada tomografia médica. Então, eles fizeram esse teste para saber se os modelos digitais obtidos das duas formas, se existe diferença estatística nas medidas entre esses dois modelos. Então, eles pegaram 30 pacientes, 30 voluntários, né? No caso aqui, amostra de 30 pessoas, fizeram modelos, né? Pares, não um par de modelo de cada um, e uma tomografia Conibim de maxila mandíbula também de cada um. A moldagem eles fizeram em alginato, né? Então, moldaram em alginato, desinfectaram, colocaram na embalagem, mandaram para a AutoCAD. Essa AutoCAD que fica nos Estados Unidos, lá em Core State, New Jersey, acho que é assim, é na empresa Cadente, né? Cadente, se eu não me engano, foi comprada pela Align, ou fundiram as duas, não sei como foi a forma de associação das duas empresas. Mas, se eu não me engano, a Cadente é da Line ou vice-versa, né? É uma empresa só. Então, eles fizeram esse escaneamento lá com a Cadente e depois, no site web mesmo, né, da empresa, eles baixaram as imagens. a tomografia eles fizeram com a Anatomage, né? Então, com aqueles processos da Anatomage. A Anatomage é uma empresa já com bastante, né, nome no mercado 3D, né, de diagnóstico 3D. A gente sabe que eles fazem muita coisa com aquele software em vivo, tem algumas publicações com ele. Tem também na área de ensino, né, e pesquisa lá, eles têm um corpo humano todo tridimensional numa tela grande, onde os alunos de medicina aprendem. De odonto ainda não vi, mas eu já vi alunos de medicina aprendendo os órgãos internos e técnicas cirúrgicas com aquela mesa, né, que simula tridimensionalmente o corpo humano. Então, é uma empresa bastante conhecida nesse ramo. Então, eles fizeram os modelos digitais nessa empresa, na Anatomage, e a AutoCAD foi a responsável, né, a Cadente, foi responsável para fazer o modelo digital a partir da moldagem. Depois disso, eles colocaram num programa de computador as duas imagens sobrepostas. É interessante, se alguém já teve contato com esse tipo de equipamento, né, com esse tipo de software, é interessante que você pode fazer um ajuste. Quando você coloca as duas imagens sobrepostas, nos locais onde essas imagens são diferentes, né, eles têm discrepância, eles vão mudando de cor, então escala de cor. É verdinho, azulzinho, tal, vermelho, né, até chegar a cores mais escuras. Normalmente cores mais claras, até cores mais escuras, e vão fazendo essa escala de diferença, são discrepâncias, né, do modelo das duas imagens. Foi percebido que se removesse toda a gengiva, a parte de tecido mole das imagens, o índice, né, o grau de semelhança entre as duas imagens aumentava. Então é interessante perceber, né, já que a parte de tecido duro é muito mais precisa na imagem de Conibin. Então, para essas partes de tecido duro, as duas imagens se mostraram muito semelhantes, né, com alguma margem de erro, mas se mostraram bastante semelhantes. E os autores concluem que é possível, né, fazer diagnóstico ortodôntico, manipular essas imagens como modelo de estudo. Para alguns aspectos, ele cita aqui, como por exemplo, a fazer guias para colagem direta, etc. Isso pode dar algum tipo de diferença inviabilizante, né, já que ele tem uma margem aqui de até 1,2 milímetros de erro em algumas regiões. Então, é mesmo nos casos onde já vai ser solicitado uma tomografia Conibin, para que o paciente não passe novamente por um processo de moldagem, que normalmente o paciente não gosta, né? Quem já foi moldado sabe que não é a melhor sensação do mundo, não é a melhor coisa que você tem a fazer, e por isso, já com aquela imagem, você pode solicitar direto no site das empresas, solicitar que seja feito um modelo a partir dali, um modelo digital. E além de tudo, você com o modelo digital na mão e adquirir um software, você pode fazer setups virtuais, você pode fazer peças, fazer aparelhos em cima desse modelo. São várias possibilidades. Então, isso é importante, isso é legal para a gente ver que existem, né, alternativas para os nossos modelos. Então, é esse o nosso artigo de destaque. O link não vai aqui nas notas do cast, não vai lá no blog, porque esse é um link da American Journal e só nós, assinantes, teremos como lê-lo, pelo menos por enquanto, tá? Quem quiser ver mais um pouquinho, dá uma olhada, força na internet. Eu não vou propagar links aqui não, mas força na internet, de repente vocês acham. O título dele é um artigo original, é análise da superfície dos modelos de estudo gerados do AutoCAD e da imagem tomográfica Conibin. Pessoal, é esse o artigo de destaque deste episódio. Espero que vocês tenham gostado desta forma de debater o assunto, desta forma de mostrar o artigo. E vamos para frente, bota lá um comentário que a gente vai ajustando o cast de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu gosto. Fica aí um abraço para vocês e vamos para a dica clínica deste episódio.
Dica clínica, uma boa ideia, uma nova forma de fazer. Uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
Para o bloco de dica clínica deste episódio, vamos falar sobre o afastador de Nola. Quem já militou, quem já tentou fazer ortodontia lingual, ou até mesmo quem já leu, né, apenas artigos de ortodontia lingual, percebeu que as colagens são feitas, né, de forma indireta, né, são colagens indiretas, e que na grande maioria, se não todos, não tenho certeza disso, mas muitos desses artigos mostram na colagem um afastador um tanto grande, um afastador que tem um retrator, né, tem uma peça que segura a língua lá para posterior, lá atrás, e é acoplado também no sugador do consultório. Esse é um afastador de Nola. Eu demorei um pouco até conseguir achar esse afastador. Eu tive um amigo que foi para os Estados Unidos, acabou trazendo para mim alguns kits dele, e é sensacional. Eu acabei de ver que tem aqui também, já começou a ser vendido aqui no Brasil, por isso agora dá para a gente comentar sobre ele. Muito legal, ele sustenta a língua no lugar, né? Fica a língua lá atrás, mantém as bochechas afastadas, né? As arcadas dentárias completamente expostas, um ambiente seco, né? Nosso campo bem sequinho, porque ele tem um sugador, ele suga lá atrás e ele suga também próximo ali na sublingual também. Então você mantém sempre tudo bem seco. Quando faz o ataque ácido, você retira o excesso ali com o algodão, depois pode jogar água, né? E toda aquela água, tudo aquilo vai ser sugado pelo próprio afastador. Esse de segurar a língua lá atrás é muito bom, que ele vem com a regulagem. Você pode, com a pinça ou com algum instrumental, né, colocar um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente. E isso você regula a capacidade, né, do paciente lá. E você também pode apertar um pouquinho, botar mais para trás um pouco, para que fique a superfície lingual dos dentes sempre secas. Eu não imagino uma colagem lingual sem um afastador de Nola. Deve ter gente que faz, né? Mas eu não consigo imaginar, eu não seria capaz hoje de fazer. Mas esse afastador de Nola é muito interessante, gente. Quem puder, quem tiver condição de comprar, quem quiser experimentar, é uma coisa que vale muito a pena comprar. Tá? Pesquisa na internet, afastador de Nola, ou afastador bucal com sugador. Vocês vão achar aí uma lojinha virtual aí que vai ter ele para vocês adquirir, tá? Ele é flexível. Eu tô lendo aqui, na verdade, as especificações técnicas, né? Confeccionado em polipropileno, sem emendas, flexível, perfeitamente adaptável à boca do paciente, mangueiras adaptáveis ao sugador, autoclavável, esterilizável a frio. Em autoclave não pode ultrapassar a temperatura de 120 graus Celsius, utilizar envelopes próprios para autoclave, ou seja, são especificações técnicas comuns aos nossos equipamentos, aos nossos afastadores. Essa é a dica clínica, afastador bucal com sugador ou afastador de Nola. Espero que gostem. É isso aí, pessoal, por esse episódio é só. Espero que tenham gostado do nosso novo formato, nosso novo método de fazer o cast. Um abraço a vocês, tchau, tchau.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.